Boa noite a todos. Dando início à nossa reunião ordinária,
Boa
de
noite.
Forma presencial. Na portaria, a gente deixou a prerrogativa que quisesse participar ou não, né, da forma presencial. Nós temos o vereador Max, nesse momento, que está nos acompanhando sobre videoconferência. Solicito, secretário, que faça a chamada dos vereadores.
Presidente, eu gostaria de pedir permissão para mim ficar sem a máscara, devido
Vou dar essa matéria. Só para ler a matéria, tá?
Ok, presidente. Fica longe para lá. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos. Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Nilson
Esteves Lopes. Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo número regimental, declaro os trabalhos dessa noite aberto. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 30/4/2020. Aos 30 dias do mês de abril do ano de 2020, às 17h30, foi realizada uma reunião extraordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo, Rodrigo, Rosilene, através do sistema de videoconferência. Ausente o vereador Leandro, por motivo de problema no aplicativo. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário que fizesse a leitura da matéria que compõe a ordem do dia e da ata da reunião anterior. Emendas 1 e 2 ao projeto de lei 51/2020, projeto de lei 51/2020, projeto de lei 53/2020, projeto de lei 56/2020. Na segunda parte da reunião, as emendas 1 e 2 ao projeto de lei 51/2020 foram aprovados em discussão única e nominal, por unanimidade. Projeto de lei 51/2020 foi aprovado em segunda discussão. Projeto de lei 53/2020 foi aprovado em primeira discussão. Projeto de lei 56/2020 foram aprovados pareceres concedido vista ao vereador Renê. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata que depois de lida e aprovada será assinado pelo presidente e pelo secretário.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito, secretário, que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas, requerimentos, indicações e a matéria que compõe a ordem do dia.
As correspondências, só há uma recebida do secretário de Esporte, Rafael Rondonde, que pede indicação dos membros para compor o Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Indicações. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, com base no artigo 148 do regimento, conjugado com o artigo 31 da Constituição Federal, que sejam solicitadas informações da Prefeitura Municipal de Itabirito no sentido de esclarecer a esta casa quanto às providências administrativas tomadas quanto ao recapeamento do asfalto da rua José de Oliveira e Silva, no bairro Santa Rita. Justificativa, para maior segurança e melhor acesso aos moradores e pessoas que ali transitam, pois o asfalto afundou e estão impossibilitando o trajeto de veículo. Itabirito, 4 de maio de 2020, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo a criação do Conselho Municipal de Indústria e Comércio Deliberativo do nosso município. Justificativa, considerando os impactos causados no nosso município pela razão do Covid-19, bem como os novos desafios que surgirão para reaquecer a economia local. Considerando que as reuniões realizadas com algumas entidades não foram capazes de oferecer uma visão geral do cenário para solução de problema e criação das novas demandas e estratégias para o fortalecimento da indústria e do comércio local, considerando ainda que diversas ações tomadas pelo Poder Executivo Municipal com combate ao Covid-19 foram questionadas, gerando insegurança à população e indústria do comércio da cidade. Requer junto ao Poder Executivo Municipal análise, posterior criação do Conselho Municipal de Indústria e Comércio Deliberativo, uma vez que o alcance das entidades de classe do município são limitadas. Assim, é oportuna a criação deste Conselho Municipal para sua representação de forma ativa e efetiva para a tomada de decisões relacionadas ao empreendedorismo na nossa cidade. O Conselho deverá ser composto por representantes das associações sindicais, entidades representativas do município, vereadores, empresários, representantes do Ministério Público e do Poder Executivo. Sala de reuniões, 30 de abril de 2020, vereador Edson. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Poder Executivo, através de secretaria competente, a fiscalização municipal das medidas preventivas estabelecidas no decreto de lei número 13.155, de 27 de abril de 2020, a fim de evitar seu descumprimento. Justificativa. Apesar do decreto número 13.155, de 27 de abril de 2020, taxativamente determinar o uso maciço de máscara de proteção nas vias aéreas por toda a população e do desprendimento obrigatório, no qual os estabelecimentos deverão organizar suas filas, mantendo a distância de segurança pública, verifica-se que, não sendo cumprido por alguns cidadãos, estabelecimento devendo as atividades fiscalizadoras municipais tomar as devidas providências para podermos enfrentar a pandemia provocada pelo coronavírus da melhor maneira possível. Segue foto de fila formada em frente à Caixa Econômica Federal, no qual não estão sendo cumpridas as medidas preventivas, quais seja o deslocamento obrigatório e o uso de máscara de proteção. Sala de reuniões, 30 de abril de 2020, vereador Edson. As indicações agora a serem lidas são de autoria do vereador Max. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo Municipal que, conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, a utilização, por meio de parcerias com a iniciativa privada de tecnologia de georreferenciamento para monitoramento dos índices locais de isolamento durante o período da prevenção à pandemia de coronavírus em Itabirito. Justificativa. A adoção da tecnologia de georreferenciamento garantirá ao Poder Público dados relativos para subsidiar medidas ligadas à prevenção ao coronavírus em Itabirito. Senhor Presidente, indico Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada à Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana estudo sobre a viabilidade da conclusão da Praça do Bairro Estância Real, em parceria com o proprietário do loteamento, contemplando instalação de iluminação, bancos, equipamentos de ginástica. Justificativa, a conclusão da praça representará importante opção de lazer para os moradores do local. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer estudo sobre a viabilidade da Prefeitura assumir a gestão e manutenção da quadra de esporte do bairro Estância Real. Justificativa. Importante espaço de prática de esporte e lazer da comunidade, a quadra de esporte está atualmente sujeita a atos de vandalismo, degradando as estruturas. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a elaboração de um plano de reestruturação da economia municipal pós-crise, do coronavírus, contemplando apoio aos empreendedores locais e medidas visando a atração de grandes empresas e a aceleração da diversificação econômica de Itabirito. Justificativa, além da adoção de medidas com o objetivo de minimizar impactos econômicos decorrentes da crise do coronavírus para os empreendedores locais, faz-se necessário a elaboração de um plano de reestruturação da economia, contemplando a atração de empresas e a diversificação das fontes de renda. Sala de reuniões, 30 de abril de 2020, são as indicações do vereador Maximiliano. As indicações agora a serem lidas são de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência os regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, a poda das árvores próxima à fiação da rede elétrica da rua Felipe dos Santos, 755, no bairro Novo Horizonte. Os galhos das árvores já tomaram conta da rede elétrica e, inclusive, do poste que se encontra totalmente envolto pelos galhos. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente a manutenção da pavimentação asfáltica da rua Agripino Lima, em frente ao número 68, no bairro Saudade. A manutenção visa zelar pela segurança do trânsito e da população, evitando acidente por falta de conservação das vias públicas. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, a limpeza da rua Matozinhos, 181, bairro Matozinhos, o local já utilizado para ensaios do coral Canarinhos de Itabirito. O mato encontra-se alto, tomando as margens das vias públicas. Essa indicação se faz necessário a fim de proporcionar maior qualidade de vida aos usuários, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência os regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, a limpeza no entorno da capela Nossa Senhora da Mercês, no bairro Matozinhos. O mato encontra-se alto, tomando as margens das vias públicas. Essa indicação se faz necessária a fim de proporcionar maior qualidade de vida à população, visando a importância da limpeza urbana para a saúde de todos, proporcionando bem-estar e mais qualidade de vida. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, a manutenção da pavimentação asfáltica da rua Felipe dos Santos, em frente ao número 499, no bairro Novo Horizonte. Existe um buraco muito fundo na rua. Os moradores têm sinalizado com galhos e até com madeira para evitar acidente. É sugerido que se faça manutenção para a segurança dos moradores e demais usuários da via. Sala de reuniões, em 4 de maio de 2020, são as indicações do vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, a pavimentação asfáltica da rua José do Monte Furtado, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores do em nosso escritório parlamentar. Sala de reuniões, 4 de maio de 2020, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através de secretaria competente, a detetização da área verde localizada na rua Sucupira, bairro Monte Verde. Trata-se de uma constante solicitação dos moradores que têm reclamado da infestação de ratos no local. Sala de reuniões, 4 de maio de 2020, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, com base no artigo 148 do Regimento Interno, que seja solicitada informações ao Poder Executivo no sentido de esclarecer a esta Casa quanto às providências administrativas tomadas quanto que seja realizado capina no bairro Bela Vista. Sala de reuniões, 30 de abril de 2020, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indico Vossa Excelência, com base no artigo 148 do Regimento Interno, que seja solicitada informações ao Poder Executivo no sentido de esclarecer a esta Casa quanto às providências administrativas tomadas que seja realizada capina no bairro Santa Teresa, Itabirito, 13 de abril de 2020, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Vamos, requerimentos. Requeiro de Vossa Excelência, com base no artigo 148 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 31 da Constituição Federal, que seja solicitado informações ao SAAI no sentido de esclarecer a esta Casa quanto às providências administrativas tomadas quanto à execução da rede pluvial na rua Francisco Moreira, no bairro Santa Rita. Para maior segurança, necessita, com certa urgência, dessa rede pluvial, pois, em épocas de chuva, está descendo muita lama desta conceituosa rua, atingindo os moradores locais e várias casas de moradores da Rua da Carioca. Entretanto, entrando lama em suas casas. Sala de reuniões, 4 de maio de 2020, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência que sejam solicitadas informações da Secretaria de Trânsito e à Guarda Municipal de Itabirito no sentido de esclarecer a esta Casa quanto às providências administrativas tomadas, quanto à disponibilização de um guarda municipal durante a pandemia do Covid-19 nas proximidades dos bancos e Caixa Econômica Federal. Justificativa: para maior segurança, necessita, com certa urgência, de um guarda municipal para organizar as filas dos bancos e, principalmente, na Caixa Econômica Federal, devido ao benefício disponibilizado pelo governo, pois está ocorrendo muita aglomeração de pessoas nestes locais, muitos sem o uso de máscaras, colocando em risco a própria vida e a da população. Sala de reuniões, 4 de maio de 2020, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência, com base no artigo 149 do Regimento Interno, conjugado com o artigo 31 da Constituição Federal, a atualização dos seguintes dados no site oficial da Câmara Municipal de Itabirito, bem como o painel do plenário, atualização da filiação partidária ao DEM, onde atualmente consta PSB. Atualização da foto oficial, conforme arquivo foto oficial Marques Forte, encaminhada em anexo ao endereço de e-mail do diretor parlamentar. Itabirito, 30 de abril de 2020, Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite à Secretaria Municipal de Saúde que envie a esta Casa Legislativa informações sobre os números de leitos com respiradores disponíveis para possíveis atendimento relacionado ao Covid-19. As informações solicitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabem aos vereadores no exercício da função. Sala de reuniões, 4 de maio de 2020, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência, com base ao artigo 149 do Regimento Interno, que seja solicitada informação ao Poder Executivo no sentido de esclarecer esta Casa quanto às providências administrativas tomadas, quanto que seja pedido à Guarda Municipal para realizar a fiscalização de uso de máscara da população, mantendo as regras de segurança conforme no último decreto do município, no último decreto do prefeito municipal. Itabirito, 30 de abril de 2020, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Vou jogar a campainha na cabeça. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência, nos termos de mentais, que seja convocado o senhor secretário municipal de meio ambiente para comparecer nas próximas reuniões ordinárias a se realizar-se nesta Casa Legislativa, com vista a prestar esclarecimento sobre a contratação de dispensa emergencial número 22/2019, firmado com a empresa Octo Service e Limitada EPP, para o gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Itabirito. Itabirito, 4 de maio de 2020, vereador Renê Américo da Silva.
Só enquanto você pega esse requerimento que eu fiz aqui de minha autoria, se alguém mais quiser assinar, fica à disposição, tá? É a convocação do secretário de Meio Ambiente para dar esclarecimento sobre a questão do lixo.
Projetos de lei. Projeto de lei 51/2020 dispõe sobre as medidas econômicas emergencial e temporária destinada aos microempreendedores individuais MEIs e micro e pequenas empresas MEP no município de Itabirito, que poderão ser adotadas pelo município para enfrentamento dos impactos econômicos locais decorrentes das medidas restritivas do funcionamento das atividades empresariais em razão do decreto 3095, 19 de março de 2020 e alterações posteriores visando a contenção da pandemia decorrente da doença infecciosa viral respiratória causada pelo coronavírus Covid-19, de autoria do Executivo, em redação final. Projeto de Lei 53/2020 cria o Fundo Emergencial de Combate ao Covid-19, destinado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no município de Itabirito, Minas Gerais, da outras providências, de autoria do vereador Edson e do vereador Ricardo. Segunda discussão. Projeto de Lei 56/2020 autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente. Autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de Lei 57/2020 estabelece o dever de administração pública municipal direta e indireta durante o período de emergência ou de calamidade pública contratar prioritariamente empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, de estabelecimentos e outras providências, e estabelece outras providências. De autoria do vereador Nilson, projeto novo. Projeto de Lei 58/2020 dispõe sobre a criação do programa Sobrou, Dou. Doar para construir no município de Itabirito. De autoria do vereador Nilson, projeto novo. Projeto de Lei 59/2020 altera a redação da Lei Municipal 2281, de 26 de agosto de 2003, que criou o Conselho Municipal da Juventude e da Outras Providências, de autoria do Executivo, projeto novo. Senhor presidente, essas são as indicações, requerimentos e projetos que fazem parte da pauta da ordem deste dia.
Solicito, secretário, que verifique o livro de palavra livre. É assim que você lê, nós vamos votar a matéria para depois abrir espaço para os vereadores inscritos no livro de palavra livre.
Vereador Edson, vereador Arnaldo, vereador Max, vereador Antônio, Átila, Rosilene, Nilson e Ricardo. Eu me abstenho.
Os requerimentos estão em discussão. Aliás, as indicações estão em votação. Sem manifestação ao contrário, as indicações estão aprovadas. E os requerimentos estão deferidos.
Então vamos para os projetos, né? Projeto de lei que dispõe por medida econômica emergencial e temporária destinada aos microempreendedores individuais e micro pequenas empresas no município de Itabirito, que poderá ser adotada pelos municípios para enfrentamento dos impactos econômicos locais decorrente das medidas restritivas do funcionamento das atividades empresariais em razão do decreto 3095, 19 de março de 2020, e alterações posteriores, visando a contenção da pandemia decorrente da doença infecciosa viral respiratória causada pelo coronavírus Covid-19, em redação final. O parecer da comissão de redação, examinando o projeto de lei 51/2020, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais com emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionada. Esse é o parecer assinado pelos vereadores Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da comissão de redação final sobre o projeto de lei 51/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, os pareceres aprovados e automaticamente projeto aprovado em redação final Com emendas.
Projeto de lei número 53/2020, cria o Fundo Emergencial de Combate ao Covid-19, destinado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus no município de Itabirito, Minas Gerais, da outras providências, de autoria do vereador Edson e do vereador Ricardo, em segunda discussão.
Projeto de lei 53/2020, que cria o Fundo Emergencial de Combate à Covid-19, de autoria do vereador Edson e vereador Ricardo, está em segunda discussão. Em segunda votação, sem manifestação ao contrário, projeto de lei aprovado em segunda discussão.
Projeto de lei 56/2020, autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente, de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto de lei 56/2020, de autoria do Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente, em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Tira um dois para o ímpar aí. Vista concedida ao vereador Rodrigo.
Projeto. Até brigando para pedir vista. Projeto de lei número 57/2020. Estabelece o dever de administração pública municipal direta e indireta durante o período de emergência ou de calamidade pública contratar prioritariamente empreendedores individuais, micro e pequenas empresas e estabelece outras providências de autoria do vereador Nilson. Projeto novo deve ser encaminhado às comissões.
O projeto será encaminhado às comissões.
Projeto de lei 58/2020 dispõe sobre a criação do programa Sobrou, Doou, Doar para Construir no município de Itabirito, de autoria do vereador Nilson. Projeto novo também, presidente, encaminhado às comissões.
Projeto 58/2020 do vereador Nilson. Será encaminhada às comissões.
Projeto de lei 59/2020 altera a redação da lei municipal 2281 de 26 de agosto de 2003, que criou o Conselho Municipal da Juventude e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto novo deve ser encaminhado com as comissões.
Projeto 59/2020 de autoria do Executivo. Mas já está... Votou outro dia, já está alterando? Será enviada às comissões.
Essa é a matéria, presidente, que compõe a pauta e a ordem do dia.
Beleza. Agora vamos dar seguimento à reunião com o item de palavra livre. E nesse momento eu convido para falar do seu lugar, para a gente não partilhar o microfone da tribuna, o vereador Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores.
Vereador, só um minutinho. O microfone dele não está bom, não. Qualquer coisa, fala do sem fio também, pode ser? Então tá. Aí pega o sem fio aí. Zero o tempo dele fazendo um favor aí.
Ei.
Pode continuar. O tempo já foi zerado.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, internautas que nos acompanham, uma boa noite a todos. Primeiro, é um prazer a gente estar de volta aqui a essa Casa Legislativa. Em relação à portaria, né, que foi editada e foi deixado facultativo para os vereadores participarem de maneira presencial ou de maneira remota. Né, a grande maioria está presente aqui. Então, gostaria de destacar isso. É importante nós, como representantes do Legislativo, a gente estar à frente dos problemas do nosso município. E essa questão do coronavírus é um inimigo que a gente precisa combater. É um inimigo invisível, mas que precisamos combater com responsabilidade. Mas precisamos administrar essa situação de saúde pública, conciliando também com a parte econômica, para que os empresários, os autônomos também não venham ter um efeito mais grave do que simplesmente a doença. A doença está aí, não é uma gripezinha, é uma doença grave, uma doença, né, que a gente precisa tomar todos os cuidados, mas é importante que a vida ela continue, que as pessoas tenham as suas rotinas novamente, com responsabilidade, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, para que assim a gente possa, todos juntos, vencer essa situação. A fala é breve. Eu quero destacar aqui, primeiro, um requerimento que nós entramos aqui nessa casa, pedindo, né, a criação de um Conselho Municipal de Indústria e Comércio e ampliando os participantes. Existe um Conselho de Desenvolvimento Econômico, cabe uma análise, um estudo, para saber se é interessante fazer uma modificação na estrutura desse conselho ou a criação de um novo, para que todos possam participar das decisões relacionadas ao município. Nós não podemos deixar decisões, né, impactantes nas mãos apenas de uma pessoa. É importante abrir para o diálogo, para pontos de vista diferentes, para que a população do município não seja penalizada. Quero destacar também o projeto 51, que nós aprovamos aqui nessa casa, que hoje finaliza, redação final, sobre o auxílio emergencial para os microempreendedores, né, os MEIs, microempresas, no valor de R$20 mil, com a emenda que foi colocada, com as emendas que foram votadas e adicionadas aqui a esse projeto. Então, que o Executivo tenha celeridade para que esse projeto ele seja sancionado da maneira como nós aprovamos aqui, com as emendas, e que os empresários, os empreendedores, microempreendedores, possam usufruir, né, desse empréstimo para que eles possam restabelecer, reequilibrar as suas contas. Quero destacar também aqui nessa noite, né, o município vai receber do governo federal um auxílio no valor de 6 milhões, mais, um pouquinho mais de 6 milhões. E quando a gente vota e votou nessa casa declarando estado de emergência, a gente abre para o município fazer contratações sem a necessidade de licitação. Eu fiz aqui um levantamento de alguns estados, por exemplo, Pará comprou respiradores por R$250 mil. No Rio, o Witzel comprou por R$198 mil, o Dória R$183 mil. Em compensação, o mesmo aparelho, o Zema, governador de Minas, comprou por R$58 mil, e no Rio de Janeiro, o Marcelo Crivella comprou por R$48 mil. Então, quando a gente abre para que as contratações elas sejam feitas sem procedimento licitatório, é importante que a gente acompanhe isso de perto, para que não aconteça o que nós estamos vendo aqui, uma discrepância dos mesmos valores nos mesmos aparelhos. Então é importante que a gente fique atento a isso. E para finalizar, meus últimos 20 segundos, vai entrar nessa casa um projeto, né, de compliance e código de ética dos servidores. Eu gostaria de pedir ao senhor presidente que a gente possa... que o trânsito desse projeto seja com muita cautela, muita calma, muita responsabilidade, para que a gente possa fazer análise disso com muito cautela e com muito critério. Tá? Então, que esse projeto ele seja analisado com calma, com critério, como nós tivemos aqui o plano diretor, que foi acelerado, e hoje tem pessoas com dificuldade para fazer a negociação, para regularizar seus imóveis. Então, que esses dois projetos a gente tenha calma para a gente analisar. Compliance é importante, sou favorável, mas quero destacar que OAS tinha compliance, Camargo Correia tinha compliance, Odebrecht tinha compliance, e todas, mesmo com compliance, continuaram e tiveram escândalos de corrupção, como a gente viu na Lava Jato. Então, não é o papel que vai evitar a corrupção, mas é importante que isso seja construído junto com os servidores, junto com todos, para que a gente mude a cultura, né, das pessoas envolvidas na administração pública. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Edson e convido para falar do seu lugar o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, vereador Renê, secretário-geral, vice-presidente Toninho, demais vereadores, vereadora Rose, a todos. Boa noite. Eu Vamos tentar organizar o tempo aqui, mas eu gostaria de falar, no sábado, eu recebi um convite do presidente da Associação do Caltro, o senhor Antônio, e estivemos numa reunião com o prefeito Orlando, e graças a Deus, começaram as obras do Caltro. Eu digo Caltro, digo aquela área daquela comunidade. Então nós andamos lá, conversamos com algumas pessoas, mudou-se o projeto inicial, que era um projeto que não resolveria, e aí a prefeitura está fazendo um estudo técnico daquela questão lá e definitivamente deve resolver. Ainda quando estive na prefeitura, eu, através do SAI com o Wagner, conseguimos colocar ali água e esgoto, e hoje a prefeitura...
Só um minutinho. Soltando pipoca aí. Pode então, voltar o tempo dele.
Agora, possivelmente, começa essa obra de infraestrutura, que seja ali a rede pluvial e mais o asfaltamento. Então, eu quero cumprimentar o prefeito e dizer o seguinte, até outro dia, nós estávamos numa disputa eleitoral. E passando por cima disso tudo, tivemos uma condição de conversar, de reunir, e aí eu quero colocar para vocês o seguinte, a questão que se trata nesse momento é de respeito entre o vereador e o prefeito e o bem comum da comunidade. Sei que tantas outras pessoas empenharam para que isso acontecesse, agora definitivamente deve acontecer essas obras. Aproveitei e pedi também ao executivo que estudasse a abertura do acesso 2 ali no Caldo, depois de conversar com alguns moradores lá. E a questão não vai gerar mais despesa, porque é só remanejar. Porque se está dando fila dos dois lados, você abre mais um acesso, você pode tirar um trabalhador de um lugar, passar para lá, e parece também que isso vai acontecer agora, nesses próximos dias. Pelo menos está em estudo, com possibilidade de realizar. Também, hoje, conversando com o Rafael, secretário de Esporte, sobre até uma publicação que está no Facebook do Tiago Capitão, sobre as condições do Campinho da Carioca, e hoje a prefeitura com a equipe fizeram uma visita lá e pelo menos deve mexer alguma coisa naquele campinho. Claro, naturalmente não dá para se fazer uma obra tipo quando fez naquela inauguração do Padre Eustáquio, mas com um pouquinho de capricho, de zelo, dá para colocar aquilo lá numa situação de pelo menos praticar um futebol, uma vez que nesse período não tem chuva, e por não ter chuva, o campinho suporta um bom tempo. Aquele campinho que já foi palco de muitos campeonatos, na época o Toninho, inclusive, era praticante desse esporte, o Toninho começou ali, e ali ele escreveu uma história. E o Toninho também, que preocupa muito com aquela região ali na Santa Rita, Toninho também é portador desse pedido. Hoje o Rafael esteve lá, Toninho, e disse que vai dar um paliativo lá. Essa situação, nós estamos vendo aqui o esforço do comércio para reabrir, das empresas. Na verdade, tudo é muito novo. E todas as ações que estão sendo tomadas, eu acho que é para estudo, é para avaliação. Depois que abriu o comércio, nós estamos... acredito que todos, mas está assustador o movimento de pessoas na rua. Hoje, não sei se foi o vereador Edson entrou aqui com um requerimento para a Caixa reaver o atendimento. Está um absurdo que a Caixa Econômica Federal, uma instituição do governo federal, está fazendo. Uma verdadeira falta de respeito. Eu quero cumprimentar a Edson pela sua percepção disso aí, porque tem que cobrar sim. Se o exemplo não partir deles aí, está danado. Com todo respeito, sem entrar em maiores polêmicas, mas se formos seguir aqui, aliás, a Caixa vai estar seguindo a orientação do presidente Bolsonaro. E não é essa orientação que a gente precisa. Também não com aquele pulso firme do Calil, mas temos que ter um meio termo para poder as coisas andarem. Mas, de qualquer forma, eu quero cumprimentar a todos, em especial a todas as pessoas envolvidas nesses trabalhos aí da área de saúde, principalmente, os enfermeiros, essas pessoas que estão ali nos pontos de entrada da cidade, naquele trabalho diuturnamente, nesse frio, mas ali exercendo, tendo o seu ganha-pão, mas exercendo com dignidade essa função preterida por muitos, porque não é fácil ficar ali e conviver com a madrugada. Ainda mais agora que estão chegando numa época fria. E nós também não temos uma previsão de quando isso deve normalizar. Enquanto não temos, vamos aplaudir todos os personagens envolvidos aqui na proteção, acima de tudo, da vida. É só essa fala. Muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Arnaldo. Nesse momento, sobre videoconferência, passamos a palavra ao vereador Max para explanar dentro dos seus 5 minutos. Está concedido aí, vereador. Você vai falar da mesa, do sofá? Como é que... Não tem tribuna aí, né? Só um minutinho, Max, que tem um probleminha técnico ali.
Sim.
Tá dando pra falar beleza aí?
Tá, aqui tá. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo. A partir de agora o seu tempo já está contando.
Tá ok. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora. A fala também é bem breve, senhor presidente, mas destacar a aprovação da lei do Funde como um socorro agora para os nossos empresários através do capital de giro. Agradecer a todos os vereadores também pela aprovação das emendas, foram muito importantes, e é mais uma ação de ajuda para mantermos, além dos nossos negócios, os negócios de Itabirito, os empreendimentos, a geração de emprego e renda. Agora eu quero destacar que a expectativa que o Funde possa ser disponibilizado com efetividade. Não adianta nada nós aprovarmos aqui se não houver uma condução prática para disponibilizar com critérios, mas de forma desburocratizada. Eu quero chamar a atenção disso. Então, ela, além da expectativa, dentro da nossa função de fiscalizadores, eu quero acompanhar também se vai ter uma efetividade em realmente disponibilizar para os empresários que tanto precisam. Agora, a outra observação, que as ações para recuperar a nossa economia, que inclusive já foi atingida, e os empregos, não basta apenas essa ação. E nesse sentido, entrei também, uma grande preocupação, solicitando à prefeitura que faça já um plano de recuperação da nossa economia, um plano amplo e restrito, porque Itabirito já vinha sofrendo há algum tempo com a crise do país, com a crise das barragens e agora essa crise mundial da saúde. Então, além de algumas ações como essa que nós aprovamos, do Funde, será necessário um plano amplo de recuperação da economia. Então, essa é a minha primeira observação. E a segunda, porque são outro assunto que trago nessa noite, o Edson comentou, o vereador Edson, o vereador Arnaldo também, essa grande preocupação de ver que a retomada do comércio não pode significar retomada da vida normal. Por mais que foi necessária essa retomada do comércio, importante, a população não pode entender isso como uma retomada de vida normal. São situações complementares. Primeiro de tudo, preservar a vida, preservar a saúde e complementando com a manutenção da geração de emprego e renda. Agora, o que nós vimos aí em algumas imagens que nos chegaram no sábado, no final de semana, é muito preocupante. Então, tem que ter uma conscientização muito grande, uma orientação, e cada um fazendo o seu papel, que as medidas preventivas, senhor presidente, têm que ser implementadas e têm que ser fiscalizadas. uso de máscaras, o isolamento social ainda é a forma mais eficaz nesse momento, os afastamentos. Então, isso eu entendo que tem que ter uma medida mais efetiva de acompanhamento. Eu entrei também com uma indicação que sugere e solicita que Itabirito possa ter a medida do nível de isolamento. Isso é feito via georreferenciamento pelos celulares. Então, a gente pode, é uma ferramenta importante para saber se aqui está baixando, se está aumentando, ou se está mantendo estável o isolamento social como uma forma de controle. Então, a fala é somente essa, não sei como é que está meu tempo aí, que eu não estou controlando.
Falta 25 segundos.
Então, eu fui dentro aqui do tema, é tanto do apoio para a geração de emprego e renda, mas também para as medidas preventivas, a necessidade de se tornar cada vez mais efetiva. Só assim nós vamos superar esse momento tão difícil. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Max sobre videoconferência e, nesse momento, concedo a palavra ao vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Primeiro, eu agradeço a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui com saúde. Senhor presidente, secretário, companheiros vereadores, funcionários da casa, internautas que estão nos ouvindo nesse momento, meu boa noite a todos. Vou iniciar minhas palavras aqui, que o tempo é curto. É o seguinte, hoje eu recebi no meu gabinete lá um abaixo-assinado a respeito lá da rua Francisco Moreira, e esse abaixo-assinado são os moradores dessa rua, lá na Carioca, do bairro Santa Rita, e que se refere ao seguinte, a respeito daquela chuva que aconteceu no dia 26/10, onde aquele loteamento também veio trazendo problema para essa rua, onde inundou casa das pessoas, várias pessoas ficaram ali com problemas sérios, entendeu? E a gente está aqui também para poder ajudar a cobrar e ver que possa estar resolvendo o mais rápido possível a situação daqueles moradores, uma vez que no dia 14/11 também teve uma outra chuva, no qual veio trazer grandes problemas para os moradores, não só da rua Francisco Moreira, como também ali da parte de baixo da rua da Carioca. Então, os moradores aqui estão pedindo socorro para que seja feita aquela rede pluvial para resolver o mais rápido possível. Lembrando que também, e informando a todos, que tem um orçamento impositivo aqui, e eu direcionei R$45 mil para aquela obra da estrutura ali para ser feito a rede pluvial. Dizer também que conversei com o Rogerinho, diretor do SAI, solicitando ele e perguntando ele como que estava o andamento da transição de processo de licitação. Ele me informou que já está finalizando a licitação dessa obra, que a prioridade seria lá no bairro Santa Rita, na rua Francisco Moreira, e que aproximadamente uns 20 dias teria-se uma definição. Vale lembrar também que os moradores, talvez ficou de mandar aqui para essa Câmara hoje, meus amigos e companheiros vereadores, vereadora Rosa, aqui um pedido desse abaixo-assinado, no qual se encontra aqui na minha mão, mas vai ser protocolado aos nossos companheiros, é o presidente da Câmara aqui, o senhor Renê, uma forma dos vereadores aqui também, nossos companheiros, tá ajudando a cobrar esse trabalho dessa rede pluvial o mais rápido possível. E também ajudando a fiscalizar o dinheiro para poder resolver imediatamente essa situação lá no bairro Santa Rita. Nós não podemos admitir que venha acontecer outras tragédias com novas chuvas que vão ocorrer durante esse ano. Porque as chuvas agora estão vindo muito forte e nós temos que resolver o problema daqui, pessoal. Porque sempre quando há chuvas, aquele pessoal lá sofre muito. Está sempre entrando água na casa daquelas pessoas, inundando, trazendo um desgaste, trazendo coisas assim, digamos, coisas ruins para aquelas famílias da rua Francisco Moreira e também a rua da Carioca. Fica aqui o meu pedido e que a gente possa trabalhar junto para resolver imediatamente aquele serviço. Outro requerimento que eu fiz aqui hoje, a respeito da Guarda Municipal, ser direcionado ao chefe da Guarda, para que ele possa estar direcionando um guarda municipal nesses dias de pico, por exemplo, igual está acontecendo, de estar fazendo a ajuda emergencial, está dando muitas aglomerações, e do lado de fora ali precisa de um guarda. Afinal de contas, precisa em todos os bancos. Mas de um modo especial, mais na Caixa Econômica Federal. Porque, na Caixa Econômica. Porque precisa, está dando muitas aglomerações e com essa doença do coronavírus aí, para trazer um sério problema para a nossa cidade. Fica aqui o pedido de manter um guarda ali na parte de fora, para fazer a organização da fila. Arnaldo disse aqui a respeito do Campinho da Carioca. Graças a Deus vai sair um serviço lá. E dizer que eu fiz o meu orçamento impositivo, eu direcionei para aquela obra lá, do orçamento impositivo, nós aprovamos aqui na Câmara, R$ 82 mil, para que seja feita uma melhoria naquele Campinho da Carioca. Então, fica aqui registrado e a cobrança ao nosso prefeito. Muito obrigado, boa noite a todos.
Presidência agradece as palavras do vereador Toninho da Carioca, da Associação Antônio Oliveira Bosco. E passa a palavra nesse momento para a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero aqui também falar para todos os vereadores que é muito bom a gente estar voltando às reuniões presenciais, até porque isso faz falta já mesmo na vida da gente. Vou ser breve também, eu entro nessa casa hoje com um requerimento sugerindo ao chefe do Executivo para entrar num acordo com a Guarda Municipal, porque o que a gente está vendo? A gente está vendo muita gente na rua sem máscara e isso está dando medo. Parece que as pessoas não estão com medo do perigo que a gente está vivendo. E eu até falo que é muito interessante, porque eu já sinto vergonha de sair sem máscara na rua, porque é óbvio que uma pessoa vai passando para outra. E a gente está conseguindo controlar isso direitinho aqui, Tabirito. Ontem mesmo eu estive na UPA e estava até comentando com o Arnaldo agora há pouco. É muito bom a gente ver aquelas ambulâncias ali, igual está sendo feito na UPA. As ambulâncias para qualquer emergência estão lá. Mas seria muito bom se ninguém usasse aquilo, né? Se nenhum caso aparecesse aí, Tabirito. E eu acho até que a gente bate recorde quando a gente vê nessas cidades fora aí, o pessoal, como que está sendo feito, a gente enterrando assim um por cima do outro, sem ninguém saber onde que está enterrando, e sepultamento, as pessoas passando na porta para despedir. Então, eu acho que isso aí é uma coisa muito séria. E eu estou sentindo que Itabirito parece que está relaxando, as pessoas na rua sem máscara, a gente vê pessoas idosas, até pessoas do grupo de risco, sem máscara, e eu acho que isso é uma vergonha. Né? Eu acho que a máscara já faz parte do vestuário da gente, do vestiário da gente. Então, acho que chega a hora da Guarda Municipal, o prefeito impor que a Guarda Municipal comece a fazer uma campanha para esse uso da máscara assim, na rua. Porque, senão, a gente não vai conseguir controlar isso daí. E uma outra coisa que eu queria falar é a respeito do Código de Ética do funcionário público, do servidor público. Parece que ela está para análise do parecer jurídico. E eu gostaria de pedir aos nobres vereadores que analisem, mas muito mesmo, para a gente não deixar passar nada errado nesse código de ética, porque isso aí está a vida de muito funcionário público, né, inclusive a minha. Então, que a gente peça vista e que a gente analise direitinho, porque isso aí vai ser uma coisa para os próximos anos e é uma coisa de muita responsabilidade. Nós estamos mexendo com a vida de muito funcionário público. Então, é esse o meu pronunciamento. Esse projeto ainda está para análise do departamento jurídico, mas tão logo chegue nessa casa, eu peço para todos os vereadores para a gente unir aí e conferir de pertinho tudo que fala aí esse Código de Ética do Servidor Público. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
A presidência agradece as palavras da vereadora Rose e, nesse momento, eu convido o vereador Nilson para que possa fazer uso da palavra livre.
Boa noite, senhor presidente, secretários, vereadores, assessores. Eu, com muita alegria, estou retornando aqui ao plenário, já está com saudade dos colegas, das discussões sadias. E eu quero aproveitar a oportunidade de comunicar a todos que pedi até licença ao presidente do nosso partido, Ricardo, pela comunicação, que nós, desde o final de março, nós já estamos filiados no Partido Avante, não fazemos parte mais do Grupo Cidadania e vamos defender com unha e dente o nosso partido, no qual nós acreditamos muito, e vamos em frente. E eu quero polemizar um pouco aqui, tem muita coisa para falar, principalmente eu, que tenho no balcão colhido muita coisa, principalmente sobre o Código Vírus. E eu admiro que o prefeito não tome conhecimento de algum detalhe, pega num tipo de coisa, esquece outro, igual está esquecendo a cidade. Mas eu gostaria de deixar no ar aqui que o local que nós observamos com o maior movimento de pessoas na cidade, a não ser o supermercado, que tem um controle mais ou menos, onde é? Loterias. E estão fazendo vista grossa para loterias. Inclusive, em frente à prefeitura, a loteria hoje pode ser um dos maiores transmissores do Código Vírus. E o que me assusta é que, no contrato da loteria com a Caixa Federal, segundo eu apurei, o espaço físico das loterias tem que ser mais ou menos idêntico, mais ou menos. É lógico que na altura não tem condições, mas tem que ser mais ou menos idêntico da Caixa Federal. E me parece que os proprietários da loteria escolhem os espaços pequenos por causa de custo de aluguéis. É um absurdo não ter uma instalação sanitária, não ter um gel, não ter um lugar para sentar, não ter uma sombra e o executivo não ter visto isso ainda. Prejudicou tanto o comércio, e fechando o comércio, e Deus dará, sendo que, inclusive, se eu fechar o comércio, eu tenho a minha colocação, e já fui até bombardeado na internet por isso, uma vez que manifestei, ele tirou das costas dele a responsabilidade e jogou em cima do comerciante, que a obrigação dele era coordenar e fiscalizar. Deixar abrir, fazer a coordenação e fiscalizar a coordenação. Eu fui parado na rua várias vezes, comerciante, inclusive zombando de nós vereadores, achando que nós tínhamos obrigação de fazer abrir. Inclusive pessoas do lado do prefeito, que acompanhou o prefeito, que votou no prefeito. Eu fiquei mais de 20 minutos perto da associação comercial, segunda-feira passada, discutindo isso com o comerciante. Quem dera se dependesse dos vereadores. Pode ter certeza que seria uma organização mais do que sensata, uma organização perfeita. Mas, infelizmente, não depende da gente. Tanto é que várias reuniões nem foi comunicado aos vereadores das reuniões. Então, eu quero deixar aqui que o prefeito devia procurar a Caixa Econômica, olhar a veracidade dos contratos com as loterias e exigir, porque isso não vai acabar agora, não. Isso aí tem pano para manga para mais de um ano, esse Código Vírus. Então, eu acho que devia olhar e devia exigir deles. E a prefeitura, enquanto não resolve isso, colocar, pelo menos aqui em frente à prefeitura, um banheiro químico, o mínimo que pode ser feito. Mandar álcool gel para lá é o mínimo que pode ser feito. Então, aqui está a colocação, tem muito mais coisa para levar, mas eu não quero tomar o tempo e quero deixar bem claro isso. E eu gostaria de lembrar o meu amigo vereador Arnaldo, no qual que não é sutiã, mas é meu amigo do peito, que aquele campinho da Carioca, Arnaldo, o Toninho chegou a jogar bola ali com fruta de lobo. Então você vê quanto tempo tem que ter cuidado e tem que arrumar. Né, Toninho? Muito obrigado a todos e boa noite.
A presidência agradece as palavras do vereador Nilson e convida neste momento para fazer uso da palavra livre, vereador Ricardo.
Boa noite, vereador Toninho, presidente nesse momento, ao presidente da Casa Renê, que se chega a seu posto, vereadores, vereadora, público presente, a todos que estão ao alcance da nossa voz e através da transmissão ao vivo que fazemos nesse momento, no Instagram e no Facebook. Eu inicio aqui, Arnaldo fez uma colocação sobre a questão da abertura do acesso 2. Tive alguns questionamentos nesses dias também, e acho possível sim, Arnaldo, é importante, colocação sua perfeita, já que nós temos a chegada do pessoal que vem de Ouro Branco, vem de outros locais e não está tendo esse monitoramento, eu acho positivo e vai facilitar muito o acesso ao pessoal do Caltra e a todos que transitam ali e têm essa necessidade. Então, parabéns, acho que é importante, acho que são ações que facilitam a vida das pessoas. Um outro fato é quanto aos testes rápidos, nós tivemos a oportunidade de estar com o prefeito nessa Casa Legislativa. Eu vou continuar aqui frisando, eu gostaria de uma avaliação mais completa, uma avaliação mais minuciosa, para que pudéssemos ter esses testes rápidos, né? Já que muito próximo de nós, temos aí vários casos, Belo Horizonte cresceu muito o número de casos, outras cidades muito próximas da gente aí. Então, eu gostaria de solicitar uma avaliação mais criteriosa quanto a isso. Nosso tempo é muito rápido hoje, né? Nós temos 5 minutos, nós estamos retornando, né? Agradecer a Deus a oportunidade aí. A minha preocupação também com os moradores de rua, a colocação aqui do Nilson, né? O Nilson colocou aqui, e também das pessoas, a colocação de banheiros químicos, de álcool gel e de outros fatos aí que possam contribuir com a população nas ruas. Quanto ao Complice, ao projeto 54, eu gostaria de parabenizar o doutor Humberto pela idealização desse projeto, junto ao Executivo e com participação da Câmara. Eu acho que isso é importante, né? É um momento único. Eu acho que o doutor Humberto tem essa grande facilidade, essa expertise. Então, eu acho muito interessante e vai contar com o meu apoio também, né? Agora, o projeto 55 do Código de Ética, eu vejo que temos que ter uma cautela, sim. Eu acho que esse projeto desceu do Executivo. Eu acho que tem pontos a serem reavaliados, né? Porque a gente não pode penalizar o servidor que se doa tanto em prol do nosso município. Quanto à operação tapa-buraco, eu gostaria de fazer uma sugestão. Eu acho que nós temos a possibilidade, eu fico vendo fazer tapa-buraco no centro, sempre acontecendo outros tapas-buracos, né? Durante esse perímetro do centro. Então, eu fiz uma avaliação rápida, né, com algumas informações que tive. Se a gente fizer uma fresa, tirar esse material, esse asfalto, da entrada da cidade da usina, fizer essa fresa até na entrada do São José ali, o investimento seria em torno de R$1 milhão. E todo esse material que fosse retirado, a gente poderia estar aplicando nas estradas vicinais para que possamos economizar e não ter o gasto com esse transporte de material. E ficaria um serviço muito bacana e muito bem feito. Quanto à aprovação do recurso, né, foi aprovado pelo Senado, agora desce para a Câmara, em torno de R$6 milhões. Eu sempre friso aqui, eu fiz um levantamento quanto à questão da instalação de uma UTI em nossa cidade. É possível sim, gente. Né? Nós temos que unir forças para que a gente possa conseguir essa UTI. O investimento predial, o investimento de infraestrutura em torno de R$2,5 milhões. E o custo mensal de 10 leitos de CTI, aproximadamente R$400 mil. Esse levantamento foi feito em 2018, possa ter acarretar algum outro valor, mas não foge muito disso. Então, eu acho que é possível repensar nesses valores. Quanto ao servidor público, o Arnaldo frisou aqui, eu também gostaria de parabenizar, né, a todos os servidores que se dedicam tanto e também os servidores que estão nas barreiras, que estão aí, né, dando o seu máximo, chuva, sol, estão lá debaixo das tendas fazendo esse monitoramento. Então, parabéns a todos vocês, né, que vêm fazendo a coisa acontecer e fazendo esse monitoramento aí da nossa cidade. Quanto ao projeto 51, está em redação final hoje, esse aporte depois das emendas, parabéns, Max, acho que a emenda foi muito positiva, foi muito bem colocada. Eu votei favorável à emenda. Eu acho que o projeto 51, que aporta esse valor no fundo, né? Nós temos já um valor lá no fundo e teria que se aportar um valor maior. Tomara que seja em caráter de urgência e que tenha esse atendimento direto ao comerciante, ao empreendedor, aos MEIs e tudo. Finalizando, senhor presidente, eu gostaria de sugerir aqui ao governo municipal, ao nosso poder executivo, que se crie. Nós temos um decreto de emergência que autoriza, como diz o doutor Edson aí, que se contrate, né, sem licitação. Então, que se crie, para melhorar a vida das pessoas, que se crie os cargos de desaglomeradores. Vai gerar emprego e vai criar uma estrutura de pessoas que estarão com álcool gel, estarão com máscara, estarão colocando as pessoas dentro do espaçamento de 1,5 metro. Então, eu acho que seria uma grande colaboração. Por hoje é só. Muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência agradece as palavras do vereador Ricardo. Comunico o seu vereador Geraldo se absteve. Eu vou fazer as considerações finais e depois a gente vai passar alguns recados para os vereadores. E eu também vou tentar ser breve devido ao tempo. Boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo agora via Facebook e Instagram. Eu já vou entrar direto com o assunto, dizendo tanto para o vereador Ricardo, para a vereadora Rose, o Edson e todos os demais vereadores, que o protagonista desse projeto do Complice é unicamente a Promotoria de Justiça de Itabirito. É um projeto idealizado pelo Ministério Público do Estado, em conversas com o doutor Humberto, e tem que respeitar-se os trâmites legais que tem que vir através do Executivo. E nós vamos tratar essa matéria, assim como todas que nós temos tratado, com muito respeito, muito carinho e com muito cuidado. E falo com o vereador Edson que ele tem razão quando se fala que é uma matéria complexa que tem que ser trabalhado e muito bem trabalhado. Com relação ao Código de Ética dos Vereadores, dos servidores, esse projeto já está no jurídico para aparecer e esse projeto ele não vai ser votado enquanto nós, vereadores, não tivermos a certeza do que nós estamos fazendo, porque nós não vamos colocar isso goela abaixo ou outra coisa parecida. E vale ressaltar e lembrar que na gestão do ex-prefeito Alex, esse mesmo termos usados nesse Código de Ética desceu para essa casa e nós, vereadores, não admitimos e não votamos favorável a isso. E eu acredito que vai ser o mesmo segmento após a análise. Então, podem ficar tranquilos que nós vamos conduzir assim, da maneira que nós estamos conduzindo outras coisas. Na semana passada, eu fiz uma live denunciando a questão da coleta seletiva de Itabirito. Aliás, do lixo de Itabirito. É um assunto sério, um assunto grave que nós temos que colocar a população a par. Nós estamos falando exatamente de 3 milhões de reais e alguns outros, como diz o outro, centavos. Nós estamos falando do suposto superfaturamento em 62% do valor. Nós denunciamos que a prefeitura contratou-se nesse contrato do lixo, nesse processo do lixo, cerca de 1.000 lixeiras, aqueles containers verdes, que não existia no contrato da empresa Wiener, pagando exatamente R$ 422 em cada um, que daqui a pouco nós vamos ter que pedir licença para as lixeiras para passar nas vias da cidade, e aí tem coisa. E devido a essas denúncias, que é reais e verdadeira, existe sim uma notícia de fato do Ministério Público, de número MPMG 0319-20-00048, dígito 1. Não está arquivado, não é mentira o que nós apuramos e que essa casa denunciou no Ministério Público. E muito me admira o rebate do secretário de Meio Ambiente, a qual eu respeito a pessoa dele, não estou fazendo pré-julgamento e nem julgamento de valores de ninguém. Hoje eu falava em entrevista para o Sol Notícia que ele se explique aonde que a cidade aumentou cerca de 10 mil moradores, sendo que Água Limpa divisa com Nova Lima. É outro crime grave se Itabirito estiver coletando lixo de Nova Lima. Eu quero que ele se explique aonde tem o sistema de compliance na prefeitura de Itabirito, uma vez que esse sistema está sendo implementado agora pela promotoria de justiça. É mentira em cima de mentira. É cara de pau chegar numa rede social e mentir da maneira que estão mentindo. Eu quero que explique o aumento de 25%, mínimo de 25% na tonelada de lixo. Eu quero que se explique o aumento do lixo sanitário, que é o lixo que coleta nas UPAs e nos hospitais, e outras coisas mais. Então eu fiz um requerimento solicitando a presença do secretário em caráter de urgência a essa casa para que ele se explique, para que ele se explique essas questões, pois a população de Itabirito tem que saber o que está acontecendo. E se isso acontecer e provar-se ao contrário, não tenha dúvida que eu vou chegar e vou falar, apuraram e não acharam nada. Mas, de fato, um período de 3 meses se pagava 1 milhão, como ele se justificou. Com 6 meses, estão pagando 3 milhões. É o dobro. É o dobro de prazo e o dobro do valor, praticamente. Então, aonde há fogo, há fumaça. E nós vamos atrás disso. É muita coisa que está acontecendo, que nós estamos voltados à Covid-19, e estamos deixando a prefeitura nadar de braçada em algumas coisas. E isso nós não vamos permitir dentro dessa casa até o final do nosso mandato. E aproveitando em falar de questões de meio ambiente, nós vimos que tem um loteamento que chama Esplanada da Serra, assim como outros, e nós recebemos várias reclamações, que a população já paga IPTU por 3 anos e não tem uma manutenção do Poder Executivo. Nenhuma manutenção, nem tapa buraco. Está lesando tanto os proprietários como os compradores. Isso é inadmissível. Dar desculpa que não foi feita vistoria por causa da Covid-19 é enganar bobo. E nós não somos bobo. Porque pode-se muito bem, uma vistoria gasta 2, 3 pessoas, não vai aglomerar ninguém não. Falta expertise, falta ter atenção para isso. Assim como vários segmentos da prefeitura estão precisando de dar um sacode, de dar uma balançada. O prefeito tem que sair da zona de conforto e dar uma balançada. É problema no urbanismo, é problema no meio ambiente. Educação desapareceu, não se fala mais nada, e outros segmentos. Então nós vamos ficar atentos a isso ao tempo todo, e nós não podemos mais dar desculpa de Covid-19, dar desculpa de chuva, porque com 8 meses de governo a criança já está andando. E é coisa que não está acontecendo. Então, as questões de saúde, eu volto a falar. Parabéns. Está dando conta. Apesar de ter alguns percalços. Mas o resto, a nossa cidade virou literalmente um lixo. Ela está detonada por desmazelo da atual gestão. Não tem outra coisa para se falar. Então, eu vou encerrando aqui as minhas palavras hoje, também para respeitar o prazo do tempo com os pares que dividiu hoje a Câmara com a gente. Boa noite, muito obrigado, e eu vou passar agora alguns recados rapidinho para os vereadores, só para a gente chegar em um consenso aqui. Antes de encerrar, nós precisamos, amanhã o jurídico libera o parecer de ambos os projetos, tanto o Compliance como o Código de Ética. E esse projeto ele vai ser discutido, foi uma garantia que eu passei para a promotoria de justiça, e nós conversamos com o promotor quando ele veio aqui, que nós iríamos discutir qualquer passagem ou qualquer modificação que tinha que fazer. Prova é que, dentro de alguns pontos, a Câmara teria que indicar 2 vereadores para acompanhar o processo, para fazer parte do Conselho. A Prefeitura mudou, colocando que 1 vereador ficaria a critério da casa, da presidência da casa, e outro a critério do prefeito. Vocês estão entendendo o que é um absurdo? Usaram o nome do promotor, usaram da boa vontade, né, do que ele tem feito, e colocaram esse código de ética aqui, falando que foi a mando dele. Isso é errado. Isso é errado. Então, o que nós combinamos aqui com ele, o que nós acordamos no sentido da palavra, não está sendo cumprido. e nós também não podemos fazer papel de bobo, porque essa casa não tem bobo, não. Então nós vamos discutir direitinho isso aqui. Então eu gostaria de ver a possibilidade de ver se quarta-feira nós fazíamos uma reunião com o jurídico da casa e convidasse, claro que respeitando, né, as normas que nós temos que seguir, e convidasse o doutor Humberto para estar acompanhando a gente. E também eu vou sugerir uma comissão de servidores para que nós possamos estar conversando e uma comissão de vereadores. Isso aí eu defino amanhã e a gente repassa. E para a gente estar discutindo também com eles, porque infelizmente eles não têm representação do sindicato, não, e nós sabemos disso.
O presidente.
Pode falar.
Deixa eu só dar uma sugestão.
Claro, claro.
Acho que seria melhor a gente conversar com o jurídico primeiro, antes de reunir com o doutor Humberto.
Ótimo.
Até para todo mundo.
Para a gente saber também o que,
assunto, para todo mundo ter liberdade de questionar, de perguntar.
Sim.
E aí depois que todo mundo estiver seguro, né, acerca do texto, aí poderia ser no outro dia, aí fica a seu critério.
Não, beleza. Então vamos fazer então. A gente marcamos a reunião na quarta-feira, juntamente com o jurídico, só nós e o jurídico. Nós debatemos aqui o que tiver debatido, questionamos também até os pareceres. O projeto já se encontra com... Acho que já enviaram para vocês a cópia dos projetos, não já? Não, beleza. Então a gente discutimos isso e logo depois disso a gente toma outro caminho. Beleza? Então o projeto... É só para falar que o projeto do Código de Ética, ele não vai caminhar junto com o projeto do Compliance. Tá?
Só para lembrar que quando o Alex mandou o projeto, né, com as mudanças do Estatuto, houve uma pressão, manifestação nas redes sociais, falando que era lei da mordaça. Isso. E tudo. Né? E hoje a gente não vê isso, né? Porque muitos já estão em cargos comissionados, então hoje não é lei da mordaça mais. Verdade. Então é importante que essa casa siga, né, essa mesma linha que foi seguida anteriormente.
Tranquilo. E mais alguém quer falar alguma coisa? Agradeço a todos. E nós vamos já estudar uma possibilidade também para a semana que vem aumentar o tempo. Nós vamos voltando gradativamente para a gente, né? Hã? Mantém? Boa noite a todos e fiquem com Deus.